medicamentos. Para o presidente do Sindicato das Farmácias, Erivan Araújo, essa é a principal preocupação do setor.
Para nós, o segmento farmacêutico traz uma grande preocupação. Já somos vítimas de vários tipos de assaltos e com essa lei, quando eu permito que qualquer um que se apresente como cliente numa loja, eu estou abrindo portas para os marginais, para os bandidos. Então o bandido chega no balcão de uma farmácia, diz que é cliente e quer usar o banheiro. Sou obrigado a permitir que esse indivíduo adentre ali no estabelecimento.
Em nota, a Fecomércio DF pediu esclarecimentos sobre a aplicação da regra em estabelecimentos de diferentes portes, especialmente aqueles instalados em imóveis antigos ou com limitações estruturais, e manifesta preocupação com os impactos operacionais e financeiros da medida. Com supervisão de Samantha Klein, reportagem Juliana Souza.
CBN Brasília. Saúde.
E hoje a gente vai conversar com a doutora Niedja Tsuno, ela que é neuroradiologista do Laboratório Exame DASA. Doutora Niedja, seja bem-vinda, muito bom dia.
Bom dia.
Bom dia, doutora, obrigada pela participação.
A gente vai tratar aqui de que forma alguns exames podem ajudar a identificar e diagnosticar determinadas doenças, como, por exemplo, dor de cabeça, né, que afeta cerca de 34,6% da população mundial, e a enxaqueca, que é uma das principais causas de incapacidade entre adultos. Doutora, é possível dar o diagnóstico de uma doença como essa, como de enxaqueca, através de um exame de imagem?
A enxaqueca, ela é a principal causa de dor de cabeça. E o diagnóstico de enxaqueca, ele na maioria das vezes é clínico. O neurologista avalia o paciente, colhe uma história e dá o diagnóstico. Nos casos de enxaqueca, geralmente não é necessário o uso de exames de imagem para confirmar o diagnóstico. O uso das imagens, como tomografia e ressonância, vão ser necessários nos casos de dores de cabeça de outras causas, que a gente chama de causas secundárias.
Agora, mesmo que a enxaqueca não seja ali diagnosticada pelo exame de imagem, o indivíduo que tem dor de cabeça recorrente, ou até de forma forte, é aconselhado que ele faça algum tipo de exame de imagem até para descartar outras hipóteses?
Depende. Se essa dor, ela muda o padrão, se ela muda de intensidade, se ela está associada com outros sintomas, né, como a fraqueza do lado do corpo, uma alteração visual, um distúrbio da fala, nesse caso, sim, o paciente deve ser submetido a exames de imagem complementares.
Doutora, quais outros sinais de alerta indicam a necessidade, por exemplo, da realização de uma tomografia ou ressonância para diagnosticar outras doenças?
Se o paciente tiver crise convulsiva, perda de consciência, alteração de equilíbrio, alteração de memória, uma mudança importante no comportamento, né? Uma febre associada à rigidez de nuca, esses sintomas devem acender o sinal de alerta para que o paciente busque um atendimento imediato e uma avaliação por um médico.
Nesses casos, doutora, quais doenças, né, esses exames então podem diagnosticar?
No caso, se o paciente vai direto na emergência, né, o exame de escolha, por ser amplamente disponível, rápido e seguro, é a tomografia computadorizada. Ela pode identificar hemorragias, fraturas, muitos casos de AVC. No caso da ressonância magnética, que detalha mais a anatomia do cérebro, pode ser identificado doenças inflamatórias, tumores, infecções, aneurismas.
Aliás, no que diz respeito a aneurismas, é possível antecipar ou, de alguma forma, algum sinal para que o indivíduo faça um exame e tenha esse diagnóstico, doutora?
Sim, pode ser feito um exame de angio ressonância ou angiotomografia, né? Que é um exame de avaliação das artérias e, nesse caso, é possível a identificação de aneurismas. O médico vai avaliar, caso a caso, se há necessidade daquele paciente realizar o exame para investigação de aneurisma, geralmente baseado em histórico familiar positivo.
Bem, doutora, muitas vezes quando a gente fala de exame de imagem, algumas pessoas têm sempre aquele receio, será que eu vou precisar tomar o tal do contraste? Quando que ele é necessário?
O contraste é necessário em algumas situações para aumentar a eficácia, né, do diagnóstico, principalmente no caso de suspeita de infecções e tumores, mas na maioria das vezes, um exame sem contraste, ele já consegue elucidar o diagnóstico do paciente, nem sempre é necessário, o contraste tem indicações clínicas bem direcionadas e bem estabelecidas, e nem todo contraste assim, o gadolínio, por exemplo, que é o contraste utilizado na ressonância, ele é um contraste bastante seguro e que não tem muitas reações adversas.
Eu também conheço pessoas que têm dificuldade com o ambiente da realização, por exemplo, de uma tomografia, por ser um ambiente mais claustrofóbico, né? Que tem aquela máquina fechada, você
tem
um barulho. Quais medidas ou dicas, doutora, podem, enfim, ser dadas para as pessoas que passam por essas dificuldades, né? E para a gente tentar minimizar esses receios?
A tomografia ela é um exame bem rápido, tá? É fechado, mas é um exame que é executado rapidamente. A ressonância ela demora mais. Hoje a gente dispõe de alternativas, né? Coloca um protetor de ouvido, tem até um cine, né? Que coloca aquele óculos e aí o paciente pode ficar vendo o filme de sua escolha. Tem muitas alternativas para o paciente ficar mais tranquilo assim na realização desses exames.
Doutora, qual que é a recomendação quando esses exames precisam ser feitos em grávidas?
Em grávidas, a gente pondera o custo-benefício, né? Geralmente evita o contraste no primeiro trimestre, e aí o médico avalia o risco-benefício. Se aquele exame é muito importante para dar o diagnóstico, ele é executado, e a gente espera passarem os 3 primeiros meses e evita o uso do contraste.
E para as crianças?
As crianças podem realizar o exame normalmente. A gente pode utilizar sedação para a criança poder ficar mais tranquila na realização do exame, principalmente de ressonância, que demora mais. Na tomografia, geralmente, consegue ser realizado sem sedação.
Muito bem, doutora Niedja. Muito obrigado pela participação. Bom trabalho. Até uma próxima.
Eu que agradeço. Tchau.
11 horas e 28 minutos. Tem muito mais aqui. Daqui a pouquinho, depois do repórter CBN, a gente vai falar sobre uma novidade no Panteão da Pátria. Aliás, já fez a visita por lá, ô Mari?
Então, essa novidade que a gente vai destacar ainda não está disponível a partir do sábado. Mas o Panteão por si só, claro que merece muito uma visita. Eu fui no ano passado, acho que foi a última vez que eu estive por lá. Muito legal, tinha muito tempo que eu não ia. Acho que se você, inclusive, estiver ali na região da Praça dos Três Poderes, por exemplo, vai tomar o seu cafezinho ali na Casa de Chá.
Aliás, da última vez, né, que eu fui lá no Panteão foi após passar pela Casa de Chá.
Aí, eu também. É do lado, vale muito a visita. Essa novidade que a gente vai falar, que começa a partir do dia 25 lá no Memorial, é um caixote de histórias imersivas. Quer dizer, uma experiência de realidade virtual que vai levar os visitantes para uma tenda médica dentro da Guerra do Paraguai. E aí, o pessoal vai poder aprender um pouco mais sobre a atuação de Ana Neri, ela que é a pioneira da enfermagem brasileira. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre história, a gente vai falar sobre cultura, a gente vai falar sobre tecnologia nessa iniciativa que começa lá no Panteão da Pátria nesse sábado. E claro, você já sabe, quinta é quase sexta aqui pra gente, então tem o nosso Quintou Cultural, separei várias dicas e a gente também vai falar um pouquinho mais sobre o que vem por aí no fim de semana.
Eu sei que já está com a estrutura pronta lá do Capital Moto Week.
Com certeza, começa hoje, né?
Um rocão, né?
Rocão.
Rocão, que vai rolar lá. E a gente vai falar aqui para os nossos ouvintes, já estão acelerando para participar desse evento. Mas eu tenho certeza que a agenda da Mari vai ter de tudo para você que gosta do rocão, mas que gosta também do sambão, do pagodão, né? E por aí vai. O Repórter CBN está chegando na sequência. Daqui a pouquinho a gente volta.
CBN Brasília. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto final, de segunda a sexta, na CBN. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026. A cotação do petróleo voltou a disparar hoje. O barril do Brent é negociado a $100, patamar mais elevado desde o fim de maio. A alta reflete o nervosismo dos mercados globais com a intensificação da guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Com a continuidade dos ataques, navios petroleiros enfrentam mais dificuldades para atravessar o Estreito de Hormuz, o que eleva o risco de interrupções no abastecimento mundial. A disparada do barril reacendeu o alerta de investidores e analistas para o risco de uma nova onda inflacionária. O aumento nos custos da energia pressiona os bancos centrais, como o Federal Reserve dos Estados Unidos, a manter os juros elevados por mais tempo para conter a inflação. O movimento gera cautela nos mercados financeiros internacionais. Pelo menos 7 pessoas morreram e 4 ficaram feridas em um acidente entre um caminhão-baú e uma van que transportava pacientes do tratamento fora do domicílio de Petrolândia, em Pernambuco. A batida aconteceu em uma rodovia estadual entre as cidades de Floresta e Ibimirim, no sertão do estado. De acordo com informações preliminares, o caminhão atravessou a contramão e atingiu a van. E 44% das crianças que vivem nas ruas do país têm até 6 anos de idade. A informação faz parte de um estudo do Observatório Brasileiro de Políticas Públicas, da UFMG. Mais de 4.300 meninos e meninas na faixa etária estão em condições de extrema vulnerabilidade. O levantamento considerou dados de julho, do CadÚnico. Sozinho, o estado de Roraima reúne 1/3 das crianças na primeira infância em situação de rua. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN.
Juju, tá anoitecendo, vamos pra casa?
Mas antes, me joga pro alto.
Você confia?
Claro, pai. Olha a pracinha, toda iluminada.
Então vem.
Pai, agora vamos jogar videogame?
Depois da lição de casa?
Tá, acende a luz pra mim.
Tem companhia que você confia em todos os momentos. Neo Energia Brasília, mais por você.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa e a Estela Campos do Valor conversamos com o presidente de uma gigante da área de benefícios, a Indirect, dona de marcas como a Ticket. Giri Coccoli entrou na empresa em 97 e passou por diferentes áreas e países, como a Turquia, até chegar ao topo da carreira.
Eu sempre vi minha carreira com uma construção contínua. Eu nunca falei, bom, agora eu aprendi, agora vai ser a restituição, né? Eu me mudei, me lembro uma vez, um período foi 5 vezes 6 anos, levando esposa e 4 filhos.
O francês, radicado no Brasil, explicou bem sobre como encara os muitos riscos que correu na trajetória. Para aprender com Giri Coccoli, ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. CBN Brasília. Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado.
11 horas e 36 minutos, de volta com CBN Brasília. Vou registrar alguns destaques aqui do portal G1. A Polícia Civil indiciou o motorista que atropelou um homem cego e que estava com seu cão guia numa calçada em Águas Claras, e esse motorista fugiu sem prestar socorro. O acidente aconteceu no dia 12 de julho e foi registrado pelas câmeras de segurança do local. Devido à batida, Victor Uchoa fraturou o tornozelo, machucou um dos braços e teve que colocar gesso. A polícia afirmou que as imagens de câmeras de segurança ajudaram a localizar a garagem do condomínio do investigado, de 53 anos. Logo após o acidente, ele foi filmado com a capacidade psicomotora alterada. A identidade do suspeito não foi informada. Os policiais analisaram as imagens de diversos prédios ali da região e o cruzamento das gravações permitiu reconstruir o trajeto do automóvel, desde o ponto do atropelamento até a garagem do condomínio do investigado. Uma testemunha relatou aos investigadores que o motorista estava com os olhos caídos, postura debilitada e aparência de estar sob efeito de alguma substância. O motorista foi indiciado por lesão corporal culposa de natureza grave na direção de veículo automotor, praticada com capacidade psicomotora alterada, incidência da causa de aumento pela omissão de socorro e crime de afastamento do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil. O veículo foi apreendido e teve a perícia veicular requisitada. Está aí, então, portanto, esse indiciamento do motorista que no dia 12 de julho atropelou um homem cego com seu cão guia numa calçada em Águas Claras. Outro caso divulgado aqui no portal G1, diz respeito a outro atropelamento. Daqui a pouquinho eu trago mais informações, mas daquele sargento do Exército que acusado de atropelar uma mulher e também fugir sem prestar socorro. E a notícia que chega é que a justiça determinou a soltura desse sargento Guilherme da Silva Oliveira, que foi denunciado por tentativa de homicídio após atropelar uma jovem no Riacho Fundo, no dia 25 de abril. Ele estava preso desde o dia 28, numa unidade militar, por ser integrante do Exército. Na denúncia, o Ministério Público afirmou que Guilherme dirigia em alta velocidade, na contramão e em marcha ré, quando atingiu a vítima, que atravessava a via acompanhada de uma amiga. Ele teria deixado o local sem prestar socorro. Como eu disse, ele foi preso no dia 28 de abril, mas agora a justiça decidiu soltar esse sargento do Exército, que vai responder por essa acusação em liberdade. 11 horas e 39 minutos. Olha só, eu tinha brincado aqui com os ouvintes sobre a notícia que está publicada que a Federação Italiana procurou o Carlo Ancelotti para tentar contratar Carlo Ancelotti. tentar tirá-lo da seleção brasileira e levar lá para a seleção da Itália, que anda mal das pernas, né? Nem se classificou para a Copa. E perguntei para os nossos ouvintes o que, que vocês acham disso, se dá para liberar ou não Ancelotti. Olha, geral aqui está falando tchau Ancelotti, acabou o amor, estão dando tchau para o Ancelotti, não quero saber mais o técnico italiano. Paulo do Sol Nascente está dizendo o seguinte... É, embora o Felipe Luiz, ex-Flamengo, tenha fechado contrato com o Mônaco, ele é a favor que ele seja o próximo técnico da seleção brasileira. Tá aí. É, legal aqui, ele é flamenguista, claro, e tá dizendo que se o Ancelotti sair, ele é a favor de buscar o Felipe Luiz para ser o técnico da seleção. Eu gosto dessa opção, viu, ô Paulo? Gosto mesmo, me agrada essa opção. Quem mais que mandou aqui a participação? O Antônio Maciel, ele fala assim, deixa o Ancelotti ir para a Europa, coloca o Abel Ferreira no lugar dele. Se é por classificação no Campeonato Brasileiro, pode colocar, porque o Abel está lá na frente, né? Palmeiras na frente, e é um bom nome também, mas eu não sei, não sei. É uma boa possibilidade, Antônio está dizendo aqui, que trocaria o Ancelotti pelo Abel Ferreira no comando da seleção. Já o nosso ouvinte Wagner Farias está dizendo que prefere o Pep Guardiola. Então, se levarem o Ancelotti, iria atrás do Guardiola para ser o técnico da seleção brasileira. 11 horas e 41 minutos.
Bom, e agora a gente vai falar sobre o Panteão da Pátria, que a partir de 25 de julho vai se transformar aí em uma verdadeira viagem no tempo, com a exibição do curta-metragem Quando Nasce Uma Heroína. Quem conta pra gente um pouquinho mais sobre essa iniciativa é o Felipe Gontijo, ele que é diretor do filme e cofundador da Caixote Histórias Imersivas. Felipe, bom dia!
Bom dia, Mariana, tudo jóia?
Tudo jóia. Felipe, mais cedo eu estava comentando aqui com os nossos ouvintes um pouquinho dessa iniciativa, né? Vocês vão transportar os visitantes do Panteão da Pátria diretamente para uma tenda médica na Guerra do Paraguai. Que história é essa?
Exatamente. É assim, o primeiro bom dia para os ouvintes e contar para vocês que quando você chegar lá no Panteão agora... Além do passeio, que ali tem um café do lado, que é uma delícia, e tem os outros museus ali da Praça dos Três Poderes, agora no Panteão, junto ao Livro dos Heróis da Pátria, que é um livrão de aço, você pode vestir agora um óculos de realidade virtual e ser teletransportado para a Guerra do Paraguai. E você vai encontrar lá a primeira mulher que foi inscrita no Livro dos Heróis da Pátria, que é esse livro que fica ali no Panteão. E aí, que é a Ana Neri, né, que é a patrona da enfermagem no Brasil.
Caramba, que iniciativa bacana. Vamos lá, então. O pessoal vai chegar lá, vai colocar esse óculos de realidade virtual. O que, que ele vai ver, exatamente?
Então, ele vai... No que você coloca o óculos, você é teletransportado para dentro dessa tenda médica. E aí você está naquele cenário de época, né? Tem 1.200 objetos de época espalhados no cenário. E você vê chegando lá, eles trazendo um soldado ferido, e você percebe que é um soldado paraguaio, que a Ana Nery, ela foi para o Paraguai, para a Guerra do Paraguai, para acompanhar, porque ela sabia que os filhos foram alistados, e aí ela foi meio para acompanhar, acabou servindo como enfermeira, e ela trouxe um atendimento muito humanizado para lá, por isso que ela virou a patrona da enfermagem, né? Ela chegou a atender, inclusive, soldados paraguaios, que é a situação que a gente retrata. Então é um filme que ele tem um elenco brasiliense, tem a Carolina Monte Rosa, tem Chico Santana, vários atores aqui de Brasília muito bons, e que você é como se você estivesse lá dentro junto com ela. E esse é um filme que ele também resgata um pouco dessa ideia de como a enfermagem ela pode também ser um momento de contato humano, né? Que às vezes quando você está doente, você precisa às vezes de alguém que esteja ali, que te escute. E a gente tem essa experiência, a gente lembra desses profissionais, que quem já precisou alguma vez na vida de uma enfermeira ou de um enfermeiro, assim, e teve uma pessoa, assim, iluminada, sabe como é importante essa profissão, né?
Agora, tem algum tipo de classificação indicativa, porque a gente está falando ali de cenário eventualmente com pessoas feridas, né? Cenário de guerra, não sei como exatamente pode ser representado. E tem horários fixos para as exibições?
A grande novidade dessa estação é que ela fica funcionando durante todo o período de funcionamento do Panteão. Então, das 9 às 18 horas, você pode chegar e você assiste o filme. Ele tem duração de 5 minutos só, e é uma estação que a gente desenvolveu, que é uma das primeiras, eu nunca ouvi falar de outra, é difícil falar essa coisa primeiro do mundo, né? Porque tem muitos países no mundo, muita coisa, mas assim, eu ainda não vi alguém fazer assim, que é um filme mesmo, que você consegue ter aquele som ambissônico, que você escuta os passos da pessoa passando por trás de você e tudo isso, e também assiste o filme sem precisar de ajuda, né? Sem precisar de um monitor, alguém que bote óculos na sua cabeça. E esse filme, ele não tem problema de classificação indicativa. A gente só não costuma colocar em criança muito pequena, por conta do óculos, às vezes, não encaixar bem na cabeça, coisa assim, mas ele não tem nenhuma cena violenta, nem nada assim, sangue na tela. É um filme onde você fica sentado ali e você contempla isso que está se passando, e um momento a Naneri chega perto de você. E esse momento costuma ser bem impactante para as pessoas.
Que legal. O que levou vocês a escolherem retratar a história da Ana Nery?
Esse filme, ele é patrocinado pelo Conselho de Enfermagem, né? Que é o COFEN. E ele, junto com a agência Clint, que é uma agência aqui de Brasília, que é super criativa e que traz, e que tenta trazer novas novidades, né? Assim, para o mercado, eles vieram atrás da gente, que tem uma produtora chamada Caixote. A gente faz filmes mesmo de cinema de realidade virtual. É tipo uma mistura, né? Que a gente usa atores e tudo mais nos nossos filmes. E aí eles viram o nosso trabalho e chamaram a gente para fazer essa história. Então é como se fosse uma arte comissionada, que os americanos falam assim, que eles... A gente fez o roteiro e a coisa toda fluiu como um filme normal, mas a gente tinha o Conselho de Enfermagem por trás, porque eles levaram esse filme em um evento que reuniu enfermeiros do Brasil inteiro, e aí teve um impacto muito grande, muita emoção. Esse filme acabou circulando em festivais, passou por Cannes, passou por Festival de Gramado, foi premiado na Argentina, na África do Sul. Então é um filme que realmente é um filme que deu certo, né? Porque é uma tecnologia nova, então a gente também vai descobrindo, e dessa vez a gente acertou muito bem.
Maravilha! Então, deixa o espaço aberto para o convite, para todo mundo participar, visitar esse espaço, né, ali do Panteão da Pátria. Isso. Aquela área que fica ao lado da Casa de Chá. É todo um passeio muito bacana, e conferir também essa novidade, Felipe, por favor.
Isso! Queria convidar vocês para irem, então, e contar que nesse final de semana, especialmente, é ótimo de vocês irem, porque a gente vai estar com 6, além da estação, que é uma ilha VR, que a gente fala, que é onde a pessoa pode ir qualquer hora do dia lá, que tem 2 óculos. A gente vai ter mais 6 cadeiras com monitoria, a gente ajudando, tudo. Então, é um momento onde dá para ir com a família, que aí você chega e você é atendido bem pelos nossos monitores, que são treinados para isso. E ainda pode fazer esse passeio e ir na Casa de Chá, que é uma delícia. Tem aquele chá azul de Brasília, que é muito gostoso. E você pode também aprender um pouco sobre a história do país e essas figuras importantes, né, que estão ali no livro dos Heróis da Pátria, tá bom? E muito obrigado pelo espaço, gente. Espero encontrar vocês lá no final de semana.
Maravilha. Muito obrigado pela participação. 11 horas e 48 minutos. Mas já... Já é quinta-feira. E aí, tradicionalmente, a gente já traz aqui a nossa agenda cultural, Mari.
É isso aí. Quintou, né? Quintou com muitas dicas, porque o fim de semana já tá aí. Então vamos à primeira. Começando, Capital Moto Week. A cidade da moto está montada na Granja do Torto e mais de 800 mil pessoas devem passar por lá até o fim do festival. A programação terá mais de 100 shows e neste fim de semana o grande destaque é Nazaré e The Jailbirds, hoje, Masters of Voice e Velvet Chains, amanhã, Di Ferreiro e Lucas, no sábado, e Eagle Eye Cherry e Gianna, no domingo. A programação completa e os ingressos estão disponíveis lá no site do festival. Lembrando que motociclistas sem garupa têm entrada liberada. Com garupa, entra gratuitamente de segunda a sexta até às 6 da noite e sábado e domingo até 3 da tarde. você quer saber um pouquinho mais sobre toda a produção, né, sobre tudo que está envolvido ali no Capital Moto Week, não deixe de acompanhar a entrevista que a gente fez na semana passada com o CEO do Capital, está disponível lá no nosso site e também no Spotify, é só procurar por CBN Brasília. Tomorrow comes with one desire to take me away. Do rock para música infantil, né, Eduardo Brito? É que eu tô destacando o início da quinta edição do Encantos, Festival de Música para Crianças. Até 2 de agosto, o evento vai promover shows de MPB, forró, além de uma instalação de brinquedos sonoros para bebês. O projeto ocupa duas estruturas na Asa Sul, o Espaço Cultural Renato Russo, que fica na 508 Sul, e a Escola de Música Mi Fa Sol lá na 503. Nesse fim de semana, tem o espetáculo Baraúna, Águas e Sereias, no sábado, e o show Forrozeirinhos, no domingo. A entrada é gratuita mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível e retirada de ingresso no Simpla. A programação completa está disponível no Instagram, @festivalencantos. Encantos de... no canto, né? É M, cantos. Isso.
Se a cabeça tá em cima, se a onda tá no clima, no swing da menina, pode deixar que o corpo vai, pode deixar que o corpo vai. No céu, o sol, no mar, o farol, em janeiro, fevereiro, o mundo inteiro, pode deixar que o corpo vai.
O cantor Jal traz a música baiana à Brasília em uma apresentação neste domingo. No repertório, toda a mistura da música afro-baiana com o samba reggae e a MPB. É no Hidden que, nessa edição, acontece no setor de indústrias gráficas. Ingressos por R$ 100 lá no site do evento.
E a galera se joga, se joga, se joga.
A emoção foi gerada. Faltava pouco para o carnaval. No meio de toda a euforia, nossa escola chorava.
João Cavalcante faz um tributo a Wilson Moreira, ele que é um dos grandes nomes do samba brasileiro, sexta e sábado no Clube do Choro, às 8h30 da noite. Ingressos disponíveis na bilheteria digital a partir de R$ 50.
Salve, salve a todos! Vamos cantar, vamos cantar, vem! O dia tava tão lindo, fiz uma selfie sorrindo, botei na estante só pra me lembrar que essa pessoa sou eu, melhor presente à vida, melhor que a vida não há.
Neste domingo, a programação do Samba no Parque vai ocupar a Praça do Cruzeiro. Entre as atrações vai rolar a resenha do Sabino, Felipe Duarte e convidado surpresa. Começa às 15h e os ingressos custam a partir de R$ 15, disponíveis no Simpla.
Um beijo pra amanhã que pode ficar tarde. Depois não vai chorar no bloco da saudade.
As construções da minha praia, não consigo respirar. As meninas de mini saia não conseguem respirar. Especulação.
Tem festival de inverno do Sesc, sábado e domingo, no estacionamento 11 do Parque da Cidade. Na programação, shows de Baiana System, Céu, Amaro Freitas e Ju Estraçacapa. Vai rolar ainda aula de yoga ao pôr do sol, apresentações circenses, planetário móvel e oficina de cupcake, além de um cortejo com o pessoal do Fest Clown. A dica é levar uma canga para curtir todo o momento no gramado. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. A programação completa está disponível lá no Instagram, @sescdf. Ficou curioso? Quer saber mais? Então não perca a entrevista que a gente vai fazer aqui amanhã no nosso Arte, Cultura e Lazer com o pessoal do Sesc, falando um pouco mais de toda essa programação.
Tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Tenho medo de...
O Festival na Praia continua nesta sexta-feira. Shows de Zé Vaqueiro, Henry Freitas e Sion Trio. Começa às 8 da noite e os ingressos estão disponíveis lá no site do festival.
Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação. Beijo sem paixão, crime sem castigo, aperto de mão.
Humberto Gessinger leva ao palco do Centro de Convenções Ulisses Guimarães a turnê Acústicos Engenheiros do Havaí, revendo o que nunca foi visto. O público vai se emocionar com os clássicos da banda e também as canções da carreira solo do artista. É nesta sexta, em duas apresentações, às 7 da noite e às 9:30. Ingressos disponíveis na bilheteria digital a partir de R$170.
Nós temos os mesmos defeitos. Sabemos tudo a nosso respeito.
Gostou? Adorei. Fiquei assim pensando que eu iria em todos.
Nossa, tá empolgado.
Do Infantil ao Capital Moto Week, esse show lá no Parque da Cidade tá muito interessante. E a galera do Rio Grande do Sul, quando toca assim, essa música já vai diferente no coração. Eu tenho muitos amigos gaúchos que se amarram demais. Engenheiros do Havaí e Humberto, né? 11 horas e 55 minutos, recebemos aqui a participação do Kiko. O Kiko já está com a roupa de ir para o Capital.
Oh.
E moto. Roupa e moto, né? Jaqueta de couro, todo o dress code ali de motoqueiro. Ou motociclista, né? Porque a galera prefere ser chamada assim. É, muito obrigado pela participação aqui, pela... Eu não vou dizer que é inteligência artificial, não, a foto dele, tá? Mas ele tá no estilo aqui para comparecer lá o Capital Moto Week. Valeu pela participação, meu amigo. Também tem mais gente falando aqui da história do Ancelotti, o Baldo. Ele entende que o Ancelotti deveria sair da seleção. Ele particularmente acha que é um bom técnico, mas discordou da vinda dele. Enfim, sou o antigo e tradicional. A nossa seleção é brasileira. Só brasileiros devem participar e ponto, acabou. O Baldo, muito obrigado pela participação. É, lembrando que a Federação Italiana sondou o Ancelotti para levar ele para lá, só que ele não respondeu, né? A gente não sabe qual foi a resposta. Vamos ver se ele vai se pronunciar por aí e se de alguma forma tem essa possibilidade dele largar o comando da seleção. Também tem aqui o Orlando de Valparaíso. Ele acha que tem que deixar o Ancelotti trabalhar para preparar a seleção para 2030. Já foi provado que os técnicos brasileiros não têm moral para comandar a seleção brasileira. Então é o voto de confiança aqui do nosso ouvinte para que o Ancelotti continue. E o Robert Val acha que o problema da seleção não é o técnico. O problema é que não temos jogadores. Nosso futebol é uma quarta divisão da Europa, tá dizendo o Robert Val. Esse tá muito na bronca, né? Com o desempenho da seleção brasileira. E pode ser Ancelotti ou qualquer outro que ele não acha que vai mudar muito. Também teve a participação do Ludovico. Ele é a favor da permanência dele. E acho que tem que dar tempo para o Ancelotti trabalhar direito. Tá certo. E também o Luiz Oliveira diz, tchau Ancelotti. Depois da história dele convocar o Neymar, af, escreveu aqui o nosso ouvinte, que ficou na bronca com ele. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos dessa história aí da seleção italiana. Agora reivindicar o Ancelotti, tentar contratar o Ancelotti, tá apenas na parte dos bastidores, né, ainda. E com essas informações, encerramos o CBN Brasília de hoje. Produção e com a apresentação de Mariana Machado, trabalhos técnicos de Eduardo Brito. De moto, Eduardo. E o Eric Bento. Boa tarde, Brasília. Tchau, Mari.
Tchau, Bruno. Tchau, Brasília. Até amanhã.
Apresentação, Bruno Melo e Mariana Machado. We'll be right back. CBN Brasília. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcast. De meia em meia hora, as notícias mais importantes estão no Repórter CBN. Um resumo das informações no Brasil e no mundo. Fique bem informado ouvindo o Repórter CBN. Todos os dias, de meia em meia hora, na programação da CBN. Call de abertura. Toda semana, uma conversa descontraída entre o apresentador Carlos Alberto Sardenberg e o economista Alexandre Schwartzman. As reações do mercado financeiro, as políticas econômicas do governo federal, os indicadores mais recentes e os rumos dos negócios no país. Sempre às quartas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN. Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026. O número de vítimas de produção, posse ou distribuição de material de abuso sexual infantil no país subiu mais de 25% no ano passado. É o que revela o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado hoje. Segundo o levantamento, 4.063 menores foram expostos a essa prática criminosa. As vítimas são principalmente do sexo feminino e a incidência é maior entre adolescentes com idades entre 14 e 15 anos. Mais de 86% dos registros têm apenas homens como autores. O anuário também mostrou que os casos de feminicídio continuam em alta. Conforme os dados levantados, 1.571 mulheres foram mortas em 2025 em razão do gênero. O número representa aumento de 4% na comparação com o ano anterior. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro faz uma operação contra integrantes do Terceiro Comando Puro. Os alvos são suspeitos de envolvimento em roubos de veículos, cargas e celulares em bairros da Zona Norte. A Justiça emitiu 47 ordens de prisão. Até o momento foram cumpridos 7 mandados. No horário de Brasília, meio-dia e 2 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rede CBN, top de 5 segundos. CBN Brasil.
Oferecimento, todo serralheiro sabe, todo construtor confia. Faça mais com Gravia.
Apresentação, Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy.
E muito boa tarde, hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2026, começando mais um CBN Brasil. Cássia Regina.
Carlos Alberto, uma ótima tarde para você e para os nossos ouvintes também.
E como sempre, muito obrigado ao que nos acompanha em áudio e vídeo. Temas, cardápio deste programa de hoje. Noticiário internacional, até noticiário internacional e local também, né? Petróleo de novo a $100 o barril. Sempre lembrando que antes da guerra, dos ataques ao Irã, antes da guerra do Oriente Médio, o petróleo rodava aí a $70 o barril e agora chegou a bater 100, depois com aquelas notícias de cessar fogo, negociações, etc. O petróleo voltou para 70, 70 e poucos, e agora, com a escala, o fato do conflito ter escalado, o petróleo acaba voltando aos $100 o barril. Quais são as consequências disso? consequências disso é que, um, gera uma inflação global. Inflação global, o mundo é dependente de petróleo e gás e para energia, e a energia mais cara acaba produzindo aumento de preços em diversos produtos. É lógico, né? Custo do transporte fica mais caro, frete fica mais caro, transporte urbano fica mais caro, tudo isso por causa do aumento do preço do petróleo. Em compensação, tem gente que ganha dinheiro. Por exemplo, as companhias petrolíferas, como a Petrobras, ganham muito dinheiro. E o governo brasileiro está pegando uma carona nesses ganhos, porque o governo tocou um imposto sobre a exportação de petróleo. Esse imposto está vigente, então, cada barril de petróleo exportado a $100, vai uma parte para o exportador e outra parte vai para o governo, que cobra um imposto de exportação. E isso lá vai melhorando o caixa do governo. E a economia é sempre assim, é uma no cravo, uma na ferradura. Pior aqui, dá uma melhorada ali, e é isso que está acontecendo. Companhias petrolíferas indo muito bem nas bolsas, e os governos que recolhem empréstimo, que recolhem impostos das petrolíferas, também estão fazendo dinheiro. Para o resto do país, o resto do globo é ruim, porque gera uma inflação, os bancos centrais reagem à inflação com juros elevados e aí pronto, o crescimento fica prejudicado. Vai ter um crescimento menor, essa é a previsão, inclusive, do Banco Mundial. Noticiário local, noticiário político, o que a gente tem visto, né, Cássia, são as dificuldades do senador Flávio Bolsonaro em montar o seu palanque, fazer as alianças com os partidos do Centrão. Os partidos do Centrão estão indo para uma linha de neutralidade, que significa o seguinte: cada seção estadual do partido decide se vai apoiar Lula ou Bolsonaro. E mais ou menos como foi na última eleição, mas seria isso. O fato é que o senador Flávio Bolsonaro está com enormes dificuldades de montar o seu palanque, de escolher o vice, de fazer aliança direta com os demais partidos do Centrão, com os partidos do Centrão, porque isso tem uma importância grande, né? Por exemplo, se fizer aliança com os outros partidos, aumenta o tempo de televisão. Se não fizer aliança com os partidos, perde tempo de televisão, fica só com o tempo de televisão do PL. São temas que a gente vai abordar aqui no CBN Brasil desta quinta-feira. E nós vamos iniciar as nossas reportagens com uma informação. Vamos, Felipe Igreja?
Daqui a pouquinho nós vamos ter as informações ao vivo do Felipe Igreja. E daqui a pouco também a gente vai ter informações. Eu estava falando da campanha do Flávio Bolsonaro, uhum, em relação a como o caso Master, né, está pesando nessa decisão do Centrão de ter essa resistência de apoio ao Flávio Bolsonaro. Esse vai ser o assunto daqui a pouquinho da Capital Federal com a Rani Veloso. Felipe Igreja agora já está conosco, Carlos Alberto.
E o assunto do Felipe Igreja, como eu estava adiantando, é que tem o Instituto Fiscal Independente, é um órgão independente que examina quase um instituto de pesquisa, de avaliação das contas públicas, é ligado ao Senado, mas não é dependente do Senado. E fez um relatório sobre a situação das contas públicas no governo Lula. E fez um alerta sobre o andamento das contas públicas. Felipe Igreja.
Seidenberg, o desempenho das empresas estatais brasileiras piorou nos últimos anos. Segundo o relatório da Instituição Fiscal Independente, divulgado hoje, o conjunto das estatais registrou um déficit primário equivalente a 0,05% do PIB em 2025. A título de comparação, havia um superávit de 0,06% do PIB em 2022, mas nos últimos três anos há déficits, portanto, nessa conta das estatais. Considerando informações já de 2026, na comparação em 12 meses, esse déficit primário das empresas estatais já chegou a 0,07% do PIB agora no mês de maio. Esses números constam do relatório de acompanhamento fiscal do mês de julho. O relatório chama a atenção para os efeitos dessa deterioração sobre o Tesouro Nacional. No caso das estatais que dependem diretamente de recursos públicos, o risco é justamente a necessidade de novos aportes cortes e suplementações orçamentárias. Já entre as empresas que não dependem diretamente do Tesouro, o problema pode reduzir a capacidade de gerar lucros e dividendos para a União e, em casos mais graves, levar à necessidade de novos aportes de capital. O levantamento da IFE mostra que o problema não está concentrado em uma única empresa. Entre as estatais dependentes, aparecem sinais de deterioração em companhias como Codevasf, a companhia CBTU, Embrapa e a Ebser. Já entre as não dependentes, os casos que mais chamam a atenção são dos Correios, da Engepron e também da Infraero. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, Marcos Pestana, reforça que esse alerta é importante porque qualquer problema com as estatais pode prejudicar as contas públicas, que, na verdade, já passam por um longo período de déficit.
Na verdade, nos últimos 13 anos, a gente registrou déficit primário. O governo gasta mais do que tem, mais do que arrecada em tributos e impostos. E as estatais, algumas chamam atenção e que se colocam como ameaça ao equilíbrio fiscal se dependerem de socorro do Tesouro Nacional. E é o caso dos Correios, da Infraero, da Engepron. São empresas que merecem atenção porque podem agravar uma situação que já é muito delicada para o Tesouro Nacional e para o contribuinte brasileiro.
O relatório, Sardenberg, cita que essa situação de piora fica evidente com patrimônio líquido negativo, fluxo de caixa operacional deficitário e margens operacionais negativas em algumas empresas. E aí a citação é especificamente da Codevasf, dos Correios, da Engepron e também da Infraero. Além disso, esse relatório também bota outro ponto, acrescenta outro ponto de estrangulamento das contas públicas, que pode ser justamente o PROPAG, o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. Segundo os dados da IFE, essa medida pode reduzir em 190 bilhões de reais os recursos recebidos pela União dos governos estaduais ao longo dos próximos 30 anos. O PROPAG ele reduz os juros reais das dívidas dos estados com a União para uma faixa de 0 a 2% ao ano. E das 27 unidades da federação, 22 aderiram ao PROPAG. O programa também permite o refinanciamento do saldo devedor em até 360 parcelas, esse prazo aí, portanto, de 30 anos. E a União deve deixar, portanto, de receber nesse período mais de 190 bilhões de reais, outro ponto de atenção, segundo o relatório da Instituição Fiscal Independente. Sardenberg.
Muito obrigado a essa informação do Felipe Igreja de Brasília. Eu queria fazer duas observações aqui. Primeiro, estamos já em julho, né? Já estamos no segundo semestre, e, portanto, essa questão dessas estatais citadas aí na reportagem, Infraero, Correios, etc., isso aí é um problema para o próximo governo, que daqui até o final do ano não há muita coisa a fazer. Então, o novo presidente, ou o Lula, ou o outro presidente que venha a ser, o novo governo, de todo modo, vai ter que lidar com os prejuízos enormes que essas estatais estão impondo ao caixa do Tesouro. E o outro problema é com a relação com os estados, que é o seguinte: ou o governo empresta dinheiro diretamente aos estados, ou o governo é o fiador, digamos assim, o fiador de empréstimos tomados pelos estados. E tem se tornado uma regra ao longo de décadas, vai. Eu me lembro que... A idade aqui vai contar uma coisa. Eu me lembro que na época do governo Fernando Henrique Cardoso, lá para trás mente, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, fez-se uma longa negociação, uma ampla negociação das dívidas dos estados com a União. Então, a União e os estados fizeram. Na ocasião, foi considerado que o acordo era muito favorável aos estados. Mas o argumento do governo central era o seguinte: é um acordo favorável aos estados, mas é um modo de resolver essa questão. Quer dizer, fica definitivamente resolvido, daqui para frente não vai ter mais nenhum acordo com os estados vão pagar a sua dívida. Pagou? Ninguém pagou. E de lá para cá, as dívidas dos estados foram aumentando e foram feitas seguidas renegociações, sempre espetando um pedaço da conta a mais para a União, como essa última renegociação. o Estado, os Estados que devem à União vão pagar uma taxa de juros muito mais baixa do que a taxa de mercado, então o governo está pagando uma espécie de um subsídio aos Estados. E é sempre assim, os Estados vão fazendo dívida, e de repente, em um determinado momento, empurram a conta para a União. É o que está acontecendo mais uma vez. E é uma das causas principais do déficit do governo federal. E agora já temos o Felipe. Temos agora a informação da Rani Veloso, de Brasília. Voltamos então à política e às dificuldades do Flávio Bolsonaro em montar a sua chapa. Rani Veloso.
É isso mesmo, Zardenberg. Boa tarde a você, a Cássia e a todos que nos acompanham. Depois da falta de apoio do PP de Ciro Nogueira, de Antônio Rueda, do União Brasil, agora tudo se encaminha para o Republicanos de Marcos Pereira aderir à neutralidade no primeiro turno das eleições à presidência da República. Flávio Bolsonaro esperava o apoio das legendas do Centrão, que estão cada vez mais distantes após as desconfianças sobre o suposto envolvimento do pré-candidato no escândalo do Banco Master. De acordo com fontes que ouvi, líderes do Republicanos, como o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o ex-ministro de Lula, Silvio Costa Filho, pressionam para que a sigla seja liberada no Nordeste. Já em São Paulo, há uma divisão. O governador candidato à reeleição, Tarcísio Gomes de Freitas, quer a coligação com Flávio. Mas, no geral, o sentimento é que Flávio todo dia se atrapalha com alguma revelação do caso Master e que o projeto dele não é ideológico e sim de família. E ainda sobre o desdobramento, sobre o novo fato que foi revelado ontem, o deputado federal Lindbergh Farias, do PT, acionou a Polícia Federal hoje para que sejam investigadas essas notas fiscais de 1,5 milhão emitidas pelo escritório de advocacia do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro a empresas ligadas a Daniel Vorcaro do Banco Master. O escritório de Flávio emitiu duas notas de R$500 mil em abril de 2025 para Copenhagen Consultoria, empresa de capital social de R$40 e que recebeu R$57 milhões do Banco Master e que tinha um fundo gerenciado por Arthur Figueiredo da Trust DTVM, ambos investigados pela fraude financeira. As notas foram canceladas no mesmo dia. Dois dias depois, uma nova nota no mesmo valor foi emitida e paga a Flávio. Rogério Lourenço Novo.
Não temos mais. Não, Rani, está me ouvindo?
Sim, Zardenberg, estou aqui.
Então nós vamos fazer o seguinte, você volte algumas casas para retomar a sua reportagem, porque o som caiu, o som caiu, a gente não ouviu as últimas frases que você nos deu. Então você estava dizendo que sobre a questão do nova questão envolvendo o Flávio Bolsonaro com o Banco Master. Por favor.
Eu acho que nós perdemos definitivamente a comunicação com a Rani Veloso. Vamos fazer o seguinte, ao longo aqui do CBN Brasil, ela volta em melhores condições e aí a gente retoma esse assunto.
Conseguimos? Não?
Não.
Então a gente vai para o intervalo, já voltamos e a Rani Veloso depois completa as suas informações sobre mais um estrago que a candidatura de Flávio Bolsonaro sofre com o caso Master. Intervalo.
Já voltamos.
CBN Brasil. Quem vive do agronegócio sabe, todo ciclo começa com planejamento. E para crescer e seguir em frente, o Plano Safra do Sicoob faz toda a diferença. Porque no Sicoob, crédito vem com parceria. O Sicoob está presente em cada fase da produção, com apoio e soluções que acompanham a nossa realidade, do custeio ao investimento. O Sicoob tem Plano Safra e tudo para ser do seu agronegócio. Fale com seu gerente e contrate. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores. Gol! Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento: Mecânico Amigo. Só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Wonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais.
Atenção, a Saga Toyota acaba de confirmar uma oportunidade extraordinária. Corolla 0 quilômetro de 197.120 por apenas 177.120. Com a melhor avaliação do seu usado na troca. Uma condição especial por tempo limitado ou enquanto durarem os estoques. E você ainda conta com até 10 anos de garantia e serviços conectados Toyota. Visite as unidades Asa Norte e Colorado ou acesse